sou formado em engenheiro agrônomo na Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, sempre trabalhando zona rural, e era mais voltado para o cultivo de cana. Porém, depois eu passei para prestar serviços de mecanização agrícola, aí para fora de Bandeirantes, adquiri bastante experiência, e agora, no final do ano, fui convidado pelo prefeito, pelo Jaelson e pelo Juba, para que viesse integrar a equipe. Aceitamos o desafio e estamos tomando conhecimento da situação do município.
Paulinho, qual o conhecimento da área rural nossa, que é extensa, tem uma diversificação muito grande de cultura? Você falou mais específico na área da cana, mas o engenheiro agrônomo, é claro, abrange todas as culturas.
Oh, Sérgio, o engenheiro agrônomo ele é um médico clínico geral. Ele aprende de todas as culturas, as grandes culturas. Bandeirantes tem vários produtores de vários produtos. Já vou abrir para vocês que eu não tenho a obrigação de saber de tudo, mas eu tenho a obrigação de procurar solução para os agricultores. E é isso que vamos fazer. Se tiver alguma coisa que a gente não saiba fazer, que não tenha conhecimento, nós temos duas universidades em Bandeirantes, nós temos duas faculdades de agronomia. Se aqui não conseguir, nós vamos para outro lugar, mas que nós vamos arrumar a solução, nós vamos.
Não é ficar de braços cruzados e deixar as coisas acontecer. Tem que correr atrás. Se vai resolver ou não, é outra história. Mas por falta de empenho, não haverá.
De maneira nenhuma. Ainda porque, quando a gente assume essa pasta, a vontade de ajudar o produtor, a vontade de mostrar serviço, a gente entra com o gás todo. Não só eu, como toda a equipe está muito, mas muito motivada para fazer tudo pelo município de Bandeirantes.
Paulinho, você tem um conhecimento bom da nossa área rural?
Já andei por todo o município de Bandeirantes, conheço, não vou dizer todos os bairros, mas a grande maioria conheço os bairros de Bandeirantes. Passei por todas as estradas, o secretário anterior me levou, me mostrou as estradas, levantamos a situação delas, algumas boas, algumas mais ou menos e algumas ruins. Já iniciamos fazendo uma melhoria nas que estavam mais prejudicadas. Obviamente que agora, com essa chuva da semana passada para cá, as outras que estavam mais ou menos começaram a ficar ruim. Só que ainda estamos atendendo as que estavam piores, pedindo paciência para aqueles que, mas nós vamos chegar lá.
Paulinho, até a gente conversava em office esse dia, não me recordo o dia, você falava das dificuldades do poder público, é uma certa exigência, e aí entra aquela frase, nem sempre o querer é poder, né? Essa é a questão que acaba travando um pouco.
É, Sérgio, o princípio da criação da lei é muito nobre para cuidar do dinheiro do contribuinte. Mas ela vai travando, e aí você perde muito tempo em querer fazer o correto. O pessoal tem necessidade do serviço pronto para ontem. E isso que prejudica a gente.
Paulinho, a gente acompanhou você quando foi apresentado ao Conselho Municipal de Agricultura. Estiveram vários representantes de instituição financeira, também de cooperativa, da zona rural dos quatro cantos aqui do município de Bandeirantes. Você estava bem à vontade quando foi apresentado pelo prefeito. E ali você ouviu diversas, não vou falar exigências, mas necessidades do nosso município. Poço artesiano, patrulha rural, desde energia solar, questão de socorro numa emergência, ambulância, irrigação, tudo isso você ouviu. Então você viu que as necessidades são grandes, não é só tapa-buraco, essas coisas não.
Não, isso, se fosse só para mexer com estrada, era muito fácil. A área da agricultura ela é muito, muito extensa, muito ampla. Na mesma hora que você está tentando solucionar, ajudar o problema de um produtor com falta de água, vem com outro que é falta de energia, vem outro que é problema de saúde na zona rural, que precisa de veículo para acudir. Então, são várias solicitações que são feitas. Lógico que nós não somos um super-homem para poder atender todo mundo, mas dentro do possível, dentro do que a gente tem vontade, nós vamos solucionar esses problemas.
Bom, e ali também estava a representante da Emater, né, que é Quem executa, de repente, esses projetos um pouco mais sofisticados, eu vou citar, todos eles se colocaram à disposição. A UEMP sempre se colocou, a Unopar sempre se colocou. Tem grandes parceiros, isso é inegável.
A Imater, a Rosângela de la Muta, agrônoma da Imater, para você ter uma ideia, nós somos colegas de faculdade. Nós já nos conhecemos há muito tempo. Eu conheço o professor Sgarbi, conheço o pessoal da Unopar, e já se colocaram à disposição e nós vamos procurá-los para fazer parcerias.
A gente sabe que as associações são muito importantes dos bairros. Estão um tanto quanto paradas, vamos dizer assim. Você pretende tentar reativar dentro da sua possibilidade essas associações de bairros de uma maneira geral?
Essas associações, Sérgio, elas estavam em stand-by por falta de retorno do poder público anteriormente. Porque eles vêm, fazem a solicitação e não são atendidos, então você pede uma vez, pede duas vezes e não é atendido, você não pede mais. A nossa intenção é reativar essas associações, fazer que essas associações se façam presentes no Conselho Municipal de Agricultura para que tenham representatividade e todas as comunidades tenham o seu representante. Então, para aqueles bairros que ainda não têm o seu representante ou ele está afastado do conselho, eu peço que procure aqui a Secretaria da Agricultura, esteja entrando em contato conosco, para a próxima reunião, que será em breve, possa estar presente representante de cada bairro.
Cada um tem uma maneira. É lógico, existe uma diretriz, né, existe uma lei orgânica do município, mas cada secretário tem a sua maneira. Você tem algum ponto assim que você tem vontade de repente, incrementar no município, na área rural?
Temos alguns pilares colocados pelo prefeito, quando nos convidou, pelo Jaelson. Não é exclusividade, mas dando um carinho especial em hortifruti, em alfafa, em fruticultura. E em especial na nossa região, a uva. Não é que seja exclusivamente a uva. Nós já temos produtor aqui em Bandeirantes que está iniciando com um plantio de banana. Já tem outro produtor que já veio me procurar, que também quer iniciar com produção de banana. E são áreas que dão um retorno financeiro para o produtor maior em uma quantidade de área menor. Melhor para os pequenos produtores, para detentores de pequenas áreas.
Nós chegamos a ter cerca de 1.200 estufas ao plantio protegido, porque não chega a ser uma estufa, porque não tem a ventilação de acordo, aquelas coisas, mas aí é detalhes técnicos, vamos falar assim. Hoje nós estamos com cerca de 400. Alguma coisa nesse sentido para buscar trazer de volta esses produtores, granjas também, foram numa crescente e depois estabilizou, até diminuiu. Então nós tínhamos algumas ramificações que estavam indo bem e de repente estabilizou ou até regrediu.
Essa do cultivo protegido, que nós já chegamos a ter 1.200 estufas no município, e hoje está em torno de 400, tudo é a lei da oferta e procura. Naquela época em que tinha aí 1.000 estufas em Bandeirantes, uma caixa de tomate estava num preço insignificante, pimentão insignificante. Então a oferta era muito grande, e isso desanimou muitos produtores. Ao invés daquele produtor tentar diversificar o seu produto, eu conheço municípios no estado de São Paulo que o cara produzia, todo mundo produzia pimentão. Aí um lá teve um start e passou a produzir pimenta. Ele ficou rico. Então o cara tem que diversificar. É essa a orientação que a gente vai entrar. Agora, com relação a diminuir as estufas, isso foi um boom que aconteceu no nosso município. Todo mundo achou que ia ficar rico com isso. E a hora que ele viu que dá trabalho violento e não ficava rico, porque a oferta de produto era muito grande, foi desanimando. E aqueles que ficaram, hoje estão aumentando as suas estufas. Eu estive numa propriedade que a pessoa começou com 2 estufas e hoje ela está com 12. O pessoal está investindo, está aumentando. Aqueles que se consolidaram na atividade.
Você sabe, Bauli, a gente que acompanha essas reuniões dessas cooperativas, da agricultura familiar, por exemplo, por várias vezes a gente ouviu técnicos virem e falar, gente, converse entre vocês, não plante todo mundo a mesma coisa, né? Vamos se organizar, 50 planta uma coisa, outro 50 cultiva um outro tipo de coisa, para exatamente não saturar o mercado e com isso jogar os preços lá embaixo. Então falta também esse quesito para o produtor, né, se organizar.
Essa organização, ela pode ser feita via associação de bairros que nós acabamos de falar. Se aquele bairro quer produzir banana, por exemplo, mas ele não tem o seu representante, ninguém vai saber que ali tem plantio de banana. Um outro vai vir e vai plantar também, já vai começar a haver sobra de produtos. Então, se no conselho nós tivermos todos os bairros representados, vamos traçar linhas de projeto e cada bairro se especializar no, na produção de um produto, a coisa é diferente. Todo mundo vai ter produto para vender e diferente, e o preço vai se manter num patamar bom, rentável para o produtor.
Alfafa, nós já chegamos a ser a capital da alfafa. Hoje eu não sei se nós mantemos isso aí ou não, mas vem crescendo também. É a uva, a gente já foi o segundo produtor do Paraná. Hoje, como o Lei falou, pode até ser o segundo, mas com a quantidade lá embaixo. Então, algum incentivo, alguma coisa para buscar você como engenheiro agrônomo?
Para os pequenos produtores, a fruticultura e a alfafa é uma saída, não vou dizer ideal, mas bem próxima do ideal financeiramente. Só que tudo tem que ser tecnificado hoje. Se não for, o investimento é muito alto e o retorno sendo baixo, torna-se inviável. Precisamos procurar irrigação, a energia elétrica é muito cara no caso de irrigação, tem que tentar geração de energia através de luz solar. São todos projetos que nós vamos tentar, vamos procurar, vamos atrás de governo do estado, governo federal, conseguir recurso para tentar melhorar a situação do pequeno produtor.
Paulinho, aí ouviu falar de falta de água, a necessidade de perfurar alguns poços. Está no projeto ou ainda não sentou com o prefeito para discutir? Porque é o que eu falei, tudo depende de projeto.
Tudo depende de projeto, isso é certo. Tem vários bairros que estão com problema de água. Isso é nível mundial. Nós temos alguns projetos já do governo do estado que nós estamos entrando em contato, porque ainda nem todas as repartições no governo retornaram às atividades normais. E ainda, por conta da pandemia, está reduzido ou até fechado. Mas estamos entrando em contato, estamos indo atrás para ver se conseguimos perfuração de poços artesianos para as comunidades.
Bom, voltando às estradas, que é o que a turma mais cobra realmente, como diz inclusive a lei orgânica do município, a estrada principal 8 metros, a vicinal 6 metros, os considerados carreadores 4 metros. Não a curto prazo, mas você pretende aos poucos para que haja um parâmetro geral?
As estradas, as principais de 8 metros, as municipais que têm 8 metros, tem local que não tem isso de 8 metros. Hoje nós temos plantadeiras, nós temos colheitadeiras com plataformas imensas e que não passa dois veículos na estrada, porque a estrada foi, o pessoal foi chegando um pouquinho, plantando, e foi diminuindo a largura da estrada. Ou até mesmo valeta foi acontecendo e foi diminuindo a largura da estrada. Pretendemos voltar a estrada no tamanho dela, de 8 metros, as de 6 com 6 e as outras que têm menor fluxo de veículos com 4 metros mesmo. Mas pretendemos ampliá-la aonde tem necessidade para poder haver o fluxo normal das máquinas, que aumentou muito de tamanho.
Você está aí há 10 dias também, até é impossível a gente cobrar alguma coisa, é óbvio. Como você disse, já andou todo o município, viu as necessidades. Você falou até de repente, ter duas frentes de trabalho, que seria o ideal, mas isso no momento é impossível. Alguns lugares que há necessidade de um socorro rápido, dado as chuvas que vem acontecendo, graças a Deus.
Tem algumas estradas que estão mais de trânsito ruim, ali para quem vai para a Água da Onça, tem ali a subida do antigo Fazenda Macuquinho, que ali está ruim, o pessoal já reclamou. Tem no bairro Água da Onça, tem no bairro Juca Batista, tem vários pontos que precisam dar um socorro, porque está ruim. Agora, até o produtor ontem sugeriu para que na subida do Macuquinho ali na, perto da Água da Onça, passasse a máquina porque tem valeta. Se a gente passar a máquina ali e acontecer de dar um chuvisqueiro, ninguém mais passa. Então não adianta só passar a máquina, nós precisamos ir lá, passar a máquina, precisamos jogar a pissarra onde tem que ser jogada, precisamos passar o rolo para poder aquilo permanecer no leito da estrada, porque só passar a máquina, não adianta que qualquer chuva vai tirar, vai ficar intransitável novamente, vamos perder dinheiro, vamos jogar dinheiro do contribuinte fora. E não é isso que nós queremos fazer bem feito.
Você pretende desenvolver alguma política junto aos produtores que têm pissarra, por exemplo? Porque a gente ouve, uma das grandes reclamações, vai buscar longe, demora, até o caminhão ir lá, voltar, a máquina ficar parada, né? E muitos cedem, outros não.
Nós já conversamos com alguns produtores, alguns proprietários que têm local para retirada de cascalho. Graças a Deus fomos muito bem atendidos por todos que nós conversamos. Nos cederam e já estamos fazendo uso. Não vou aqui nominar quem são, porque de repente eu posso até esquecer de algum, vai ficar chato. Mas até agora, de quem a gente precisou, nós fomos atendidos. E tem mais que nós vamos precisar, sabemos aonde tem as cascalheiras nos bairros, e vamos devagarzinho, conforme vai mudando a manutenção nas estradas, nós vamos chegar a entrar em contato com eles.
Paulinho, você vai ser cobrado, com certeza, você é o secretário da Agricultura. E você vai levar até o prefeito. Você já cobrou alguma coisa do prefeito? Ó, nós estamos precisando disso, disso, disso. Houve já essa conversa?
Já houve preliminarmente uma conversa com relação a, primeiro, colocar em condições de uso as máquinas já existentes. Isso daí nós já estamos com 95% resolvido. Só tem mais um detalhezinho numa máquina para resolver e ela vai trabalhar, se Deus quiser, já a partir da segunda-feira tá trabalhando. E as ampliações, que seriam mais máquinas que nós pedimos, você viu na reunião do Conselho de Agricultura que ele já se colocou favorável a nos passar mais um rolo compactador, a passar mais um caminhão que está por vir de convênios, o caminhão pipa que está por vir de convênio também. Isso daí tudo vai agregar a nossa patrulha, tudo para o benefício da zona rural.
Fica aí os microfones à disposição para você dar aquele recado aos produtores rurais de uma maneira geral. Fica à disposição, Paulinho.
Sérgio, eu quero agradecer a oportunidade que vocês vêm nos dando, agradecer aqueles produtores que nós já tivemos contato e fomos muito bem recebidos, e nos colocar à disposição. Estamos aqui na secretaria, estamos sempre na zona rural, o que for necessário para melhorar o bem-estar, para melhorar a vida do produtor, nós estamos aqui para isso. Eu quero ser cobrado, porque eu sendo cobrado, eu posso fazer melhor para eles.